Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Então eu quero convidar você a acompanhar o texto comigo. Atos capítulo 4, verso 32 até o verso 37. E aí a gente continua lendo a partir de Atos 5, depois até o último verso, que é o 11. Essa é a palavra de Deus, diz assim: da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Preste atenção nisso. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, ou seja, esse texto tem um contexto que vem do capítulo 4. A prova disso é a primeira palavra. Uma conjunção adversativa. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. E então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Repara que Lucas, nem fala qual foi o valor que eles trouxeram, porque Lucas não está interessado em falar sobre valores aqui. Ele está interessado em falar em coisas mais profundas do que números. Ele está falando sobre princípios. Verso 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido. E eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta. E levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu estava entrando no banheiro da escola, Cid de Oliveira Leite, fica aqui no Jardim Paulista, em Ribeirão Preto, e eu entrando no banheiro da escola, a hora que eu entrei, eu olhei no chão, tinha uma nota dobradinha. Eu olhei assim, peguei aquela nota, até fiquei com medo de alguém ter amarrado um anzol e uma linha transparente nela, a hora que eu fosse pegar, a pessoa puxasse. Mas a hora que eu abaixei, eu peguei aquela nota e eu olhei, era uma nota de R$2. Dada as correções da inflação, uma nota de R$2, naquela época, eu estou falando quando eu estava, sei lá, na 8ª série, há 2 anos atrás, R$2 naquela época era tipo R$10 hoje, pelo menos. E aí eu peguei aquela nota, eu olhei assim, eu entrei no banheiro, não tinha ninguém. Aí eu olhei, eu falei assim,
é de alguém essa nota?
Aí ninguém falou nada, eu já sabia o que eu ia fazer, eu fui direto para a cantina comprar um salgado. Eu fiquei muito feliz. Porque os meus pais não me davam dinheiro para comer salgado na escola. Olha, se você comia salgado na hora do intervalo, você nasceu em berço esplêndido, saiba disso. Mas assim, os meus pais não tinham, eles não me davam dinheiro. E assim, eu ficava ali numa encruzilhada, porque eu não tinha dinheiro para comprar salgado, mas também não queria comer a comida da escola, a não ser quando era nuggets. Aí nuggets todo mundo ia comer. E aquele dia eu fiquei muito feliz. Eu peguei aquele salgado e saí, nossa, realizado. E aí eu estava andando com o salgado, de repente um amigo meu viu que eu estava com o salgado na mão e ele sabia que eu nunca tinha um salgado na minha mão. E ele fez uma coisa terrível, ele vira para mim e falou, me dá um peda. Cara, a hora que ele falou, me dá um peda, a minha vontade era dar um murro na cara desse. Um peda, cara, eu entendo uma coisa, você pedir um pedaço de salgado é um absurdo, não é? Ainda mais para alguém que nunca tem dinheiro para comprar salgado. E aí eu não lembro o que eu fiz. Sei lá, se dei, se não dei. Enfim, mas eu tinha amigos, gente, que o cara comprava salgado todo dia. Eu ficava pensando, meu Deus, como a pessoa consegue? E tinha gente que comprava salgado, suco, e na minha época a sobremesa chamava tabonzinho, era uma coisa que era congelada, vocês lembram disso? E comia aquele negócio, eu falava, gente, como tem gente rica no mundo, cara. O cara compra tabonzinho todo intervalo. Mas aí eu também, para não ficar para trás, eu comecei a empreender para levantar o meu dinheiro. Comecei a lavar o carro da minha tia, Camila, e da minha tia Ana. Eu lavava o carro delas, sábado à tarde, geralmente. Elas me pagavam 10 reais, dava para eu comer 2 semanas de salgado. Até que um dia eu nunca mais lavei, não sei porquê. Numa tarde chuvosa, eu terminei de lavar o carro da minha tia e esqueci os 2 vidros abertos. E a partir dali, ela, não, por alguma razão, não quis mais que eu lavasse o carro dela. Mas dinheiro é uma coisa que faz parte da nossa vida. Desde que a gente se entende por gente, a gente sabe que ter dinheiro é uma coisa que resolve, talvez, a maioria dos problemas da nossa vida. E a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Muito mesmo. Jesus fala muito sobre dinheiro. Todos os apóstolos, nas suas cartas, falam sobre dinheiro. Eu fiz esse exercício de casa. João fala, Tiago fala, Paulo fala, Pedro fala, todos eles se preocupam com o tema do dinheiro. Hoje eu quero olhar para essa narrativa. Nós estamos terminando o capítulo 4 e começando o capítulo 5 de Atos, e nós estamos em um dos resumos que eu já falei para vocês, que é muito comum de Lucas fazer. Depois que ele conta um pouco da igreja, ele dá um resumo geral do que está acontecendo. Esse texto aqui de Atos, tanto o capítulo final do capítulo 4 e o início do capítulo 5, está falando do mesmo assunto, dinheiro, só que com duas dimensões muito diferentes. Lucas vai dar o exemplo para nós de como a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, estava usando bem os seus recursos e como um casal que era da igreja se levantou e usou seus recursos de maneira errada. Então é um exemplo positivo e um exemplo negativo que nós temos. Eu quero tentar nessa manhã, como missão, a gente olhar para o dinheiro como algo que não é neutro na nossa vida. Dinheiro não é algo que não tem a ver com a nossa vida espiritual. Não pense isso. Não pense que Jesus, Deus, eles olham só para o nosso coração e ponto. E o que a gente faz ou deixa de fazer com o nosso dinheiro, Deus não tem nada a ver com isso. Isso não é verdade. O nosso dinheiro é uma das formas mais profundas de Deus ver o nosso coração. A forma que a gente lida com o que nós temos é uma das maneiras que Deus trabalha conosco. Capítulo 4. Parte final, nós vemos que está acontecendo um grande avivamento na igreja em Jerusalém. Olha o que diz o verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eu já falei isso, desculpa, na pregação no final do capítulo 2 de Atos. Não use esse texto para falar de socialismo e comunismo. Esse texto, tanto o final de Atos 4 como o final de Atos capítulo 2, é um texto que não está falando que existe um envolvimento do governo E também não está falando que existe um envolvimento institucional da igreja. É uma iniciativa das próprias pessoas venderem o que elas têm e colocarem à disposição da família da fé. É algo que parte de cada um dessas, de cada uma dessas pessoas. Esse texto é um texto muito desafiador para a gente. Porque viver, só o verso 32 aqui, a gente já podia ir embora e pensar sobre isso. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isso quer dizer que o carro, a casa, os bens, as roupas, o dinheiro que todo mundo da igreja primitiva tinha, na cabeça deles, aquilo era deles, mas não exclusivamente, estava a serviço daqueles que precisariam ou que precisavam disso também. Passa para mim o verso 33, ele continua, o verso 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Beleza. Para a gente entender, primeira ponto assim, da nossa conversa, como é que se chega num profundo desprendimento de ver que tudo que nós temos está à disposição de outras pessoas. O segredo para mim de entender por que eles conseguiam fazer isso é o primeiro versículo. Ele começa dizendo, da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Então, perceba algo. Essa distribuição de recursos acontecia somente entre a igreja. Não era da igreja com as pessoas fora da igreja. Lá em Atos, capítulo 2, eles dizem, o Lucas diz para nós, no verso 44, que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Como é que eles podiam ter tudo em comum? Eu falei isso para vocês algumas semanas atrás. A gente tem tudo em comum com a pessoa que tem o mesmo tudo que a gente. Quando uma pessoa tem Jesus como tudo na vida dela, eu posso ser muito diferente dela. Mas se Jesus é tudo para ela e é tudo para mim, eu começo a ter tudo em comum com essa pessoa. Então eles têm algo, posses em comum, porque eles eram uma comunidade onde eles eram um só coração e alma. Então não era difícil para eles pegarem um pouco do que eles tinham, ou muito do que eles tinham, e dar para outras pessoas, porque eles amavam uns aos outros. Esse texto, antes de ser sobre dinheiro, é sobre amor. E aí eu me lembro, quando a minha filha Glória, de 3 anos e meio, faz algumas perguntas para mim, talvez dê para ilustrar um pouco o que eu estou tentando dizer para vocês. Várias vezes ela pergunta assim para mim, estou dirigindo o carro, ela fala assim, papai, esse carro é seu? Ou esse carro é da mamãe? Eu falo, filha, esse carro não é meu, nem é da mamãe, esse carro é nosso. Esse carro é meu? É. Só meu? Não. Esse carro é nosso. E eu tenho um filho pequeno e eu sei que a criança, a última coisa que ela consegue entender é o nosso. Rapidinho ela entende o meu. Sim ou não, gente? Isso aqui é meu. Rapidinho ela entende, isso aqui é dele. Mas entender o que é nosso, criança não entende o que é isso. O nosso é um estágio de maturidade. E parte da gente ver que a gente ainda não amadureceu é não entender o nosso. É um estágio mais para frente, de maior maturidade. Mas por que eu tenho facilidade em dizer que o carro é dela, que o carro é meu, que o carro é da Suzana, que o carro é do Judá? E, claro, o carro também é do Calvino, meu cachorro. Lógico, lógico. Inclusive, quando eu vou levar ele, o carro está vazio, ele senta na cadeirinha das crianças. Eu não consigo tirar, é muito bonitinho, né? Inclusive, ele é o primogênito, tá? Ele nasceu em 2018, a Glória em 20 e o Judá é agora em 23. Por fim, é fácil a gente falar que é nosso o carro porque a gente se ama. Porque a gente é um coração e alma. A Glória e o Judá nasceram da gente, é um transbordar do meu amor e da Suzana. Não tem como eu negar para eles. O meu pai, quando eu tirei carta, ele emprestava o carro para eu ir para a faculdade. Uma das primeiras vezes que eu peguei o carro dele, eu virei numa contramão. Aí eu parei o carro, eu estudava na UNAERP, fazia música popular na UNAERP, aí eu parei, eu dei ré para voltar, e aí tinha um monte de galho, também assim, a prefeitura... Não, mas... Aí tinha um monte de galho de árvore na rua, a hora que eu dei ré, o carro era preto, era um Fiesta preto, o galho riscou tudo a traseira do carro. Ele não deixou de emprestar o carro. Não sei porque depois ele me deu um, mas assim, ele me emprestava. Por quê? Porque um coração e alma. Então, tudo que a gente vai falar a partir de agora é uma coisa que só faz sentido, esse desprendimento, se a gente levar em consideração que da multidão dos que creram era um coração e alma, e por isso que podia ser partilhado recursos, porque havia uma unidade existencial entre o povo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele vai dizer o seguinte: façam o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse texto é um texto que fala de algo que era o que Deus queria lá no Antigo Testamento. Se você perceber, no verso, deixa eu ver se eu estou bom, 34, põe para mim, Davi, por gentileza. O verso 34, ele diz o seguinte: não havia nenhum necessitado entre eles. Isso aqui não é novo. Isso aqui é o cumprimento de Deuteronômio capítulo 15. Vamos ler? Deuteronômio capítulo 15. Qual era a ética que Deus deu para o povo de Israel? A cada 6 anos, no 7º ano, todas as dívidas deveriam ser canceladas. Alguém aqui pensou: glória a Deus, Senhor. Aleluia. Pena que o dono da Nubank não é convertido e não acredita no ano do jubileu, mas era a ética do povo de Israel. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Verso 2. Este é o modo como isso vai acontecer. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado, não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Verso 3. Do estranho vocês podem exigir o pagamento da dívida. Alguém já pensou: então estou bem, glória a Deus. Mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, é o que está acontecendo lá na igreja, eles não estão dando recursos para romanos, eles estão ajudando uns aos outros na comunidade cristã. Mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado. Por quê? Porque Deus não queria algo em Israel chamado desigualdade social. Deus não queria que poucos tivessem muito e muitos tivessem pouco. Deus queria que a cada 7 anos, através do perdão de dívidas, voltasse a ter um mínimo de equilíbrio entre a nação. Por isso que o que diz o verso 4 é o que está acontecendo lá em Atos capítulo 4. Para que não haja pobre no meio de vocês. É isso que Lucas está falando lá. Não havia nenhum necessitado entre eles. E é interessante que o que Lucas fala lá, a palavra que ele usa no grego, quando ele diz necessitado, volta a Atos para mim, capítulo 4, essa palavra que ele usa no verso de número 34, é uma palavra que só está aí, não existe essa palavra em nenhum outro lugar. A palavra pobre, pobreza, ela é muito comum no texto do Novo Testamento, mas essa que Lucas usa só aparece aí. Uma das traduções dessa palavra necessitado poderia ser a palavra paupérrimo, destituído. Uma definição é pobre o bastante para precisar da ajuda dos outros. Então, o que Lucas está mostrando para nós é que esse dinheiro estava sendo repassado para quem não tinha a menor condição de viver, e era gente da comunidade. Pessoas que tinham muito, vendiam do que tinham e davam para aqueles que não tinham nada. Agora, a forma como que isso acontecia era intermediada, a gente aprende isso no verso 35, através dos apóstolos, e os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a cada um conforme a necessidade. Não se dava dinheiro para quem não precisava. Não é ajudar pessoas que não têm porque decidiram não ter. É ajudar pessoas que não têm, porque não têm e não têm o que possam fazer para ter. E por isso precisam de ajuda. E essas pessoas existem. É muito fácil, às vezes, para nós falarmos que essa pessoa não chega, não vai longe porque ela não quer. Tem gente que não vai longe porque não quer. Mas tem gente que não vai longe porque não tem condição de ir longe. Na nossa comunidade. Eu estou pregando hoje, uma das minhas motivações, e eu entendi isso, orando durante a semana, eu falei: Deus, eu não quero lá trazer uma palestra sobre vida financeira, eu estou pregando como pastor da minha igreja. O meu papel é pastorear, ensinar o meu povo, que Deus me confiou como pastor, o que as Sagradas Escrituras nos ensinam sobre mordomia cristã. E é na comunidade que nós precisamos ter o nosso olhar e entender quem está precisando. Eu costumo dizer que quando nós não sabemos quem está precisando dentro da nossa comunidade, é um sinal que a gente não está sendo comunidade. Se eu não sei quem está precisando, quem está passando por necessidade, é um sinal que eu até vou num prédio, mas eu não sou uma comunidade. E o chamado de Deus para a nossa vida é sermos comunidade, sermos igreja. Meus irmãos, não tem como a gente acabar com a desigualdade do Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Não dá para a gente acabar com a desigualdade do Brasil, mas dá para a gente acabar com a desigualdade da nossa comunidade de fé. Ninguém entre nós tem que ser paupérrimo ao ponto de não ter nada. Agora, eu quero te levar a entender uma coisa que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é algo muito forte, e é difícil e desafiador para nós, porque eles não estavam dando do que lhes sobrava. Eles estavam vendendo as suas propriedades, e estavam dando algo que era caro para eles. Não é simplesmente esmola, embora esmola tenha o seu valor, como a gente aprende no Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso. Mas ele está falando de algo maior, ele está falando de um nível de generosidade, onde eu abro mão de ser tão rico como eu poderia, para que alguém não seja tão pobre como poderia. Eu estou abrindo mão de viver no limite. Eu uma vez conversando com meu pai, a gente fala sobre isso, que se o seu salário aumenta, a menor parte das pessoas tem um aumento de salário e pega aquele aumento e começa a guardar. A maior parte das pessoas tem um aumento de salário, o que elas fazem? Começa agora a viver naquele padrão, viver no limite. O que eu aprendo aqui em Atos, capítulo 4, é que eles decidiram não viver tão ricamente como eles poderiam. Eles decidiram, eu vou viver abaixo daquilo que eu posso, para que outras pessoas sejam abençoadas através dos meus recursos. Se você entender o que está acontecendo aqui nesse texto, é que na igreja primitiva, ninguém era tão rico como poderia ser, mas também ninguém é tão pobre como poderia ser. Está tendo uma coisa equiparada. E aí, quando eu li isso, eu me lembrei de um outro texto que está lá em Levítico, capítulo 23, que também é uma ética que Deus deu para o povo de Israel no verso 22. Levítico 23, 22. Sociedade rural, olha o que Deus diz para eles. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixe essas espigas para os pobres, para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que Deus está ensinando para Israel? Não colha tudo. Não vá até a ponta. Não viva no limite do que você tem. Deixe parte do seu rendimento para isso ser bom, bem, benéfico para outras pessoas. Não viva no máximo que você pode. E eu percebo o que está acontecendo aqui em Atos, capítulo 4. Uma coisa interessante da gente pensar é que esse texto de Atos, capítulo 4, ele tem um versículo que, para mim, ele é intruso. Quem está comigo ainda? Atos, capítulo 4, é o verso 33. Quer ver? Vamos fazer um exercício aqui. Volta o 32 para mim, Davi. O 32 diz, a multidão que crer era um coração, alma, blá, blá, blá. Se a gente pulasse para o 34, Davi, verso 34, não havia nenhum necessitado entre eles, porque é o mesmo assunto. Mas o verso 33 parece um intruso. Põe ele para mim. No meio do mesmo assunto, o Lucas coloca, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eu falei, por quê? Porque na cabeça de Lucas, o que está acontecendo nessa questão de a igreja se preocupar e vender seus recursos e não deixar ninguém na pobreza é algo que tem a ver com ser uma testemunha da ressurreição. Em outras palavras, isso é espiritual o que está acontecendo. O dinheiro é espiritual, porque o dinheiro pode ou não dar testemunho de que Cristo ressuscitou. Eles estão vivendo algo que a gente geralmente chama nos livros de avivamento social. O que é um avivamento social? pastor, está tendo um grande avivamento, tá, olha, teve o culto, o cara que é cego saiu andando, o cara que era paralítico saiu falando, e às vezes a gente fica nessas coisas maravilhosas, curas, sinais, prodígios, maravilhas, que Deus faça isso em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Que Deus cure, cure mesmo as pessoas, mas tem uma coisa, um avivamento integral envolve também pobreza, envolve generosidade, envolve também olharmos para os que sofrem. Isso não é coisa de ideologia A ou B, isso não é coisa de movimentos humanos, isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus, isso é avivamento social, um evangelho que toca a vida das pessoas e se materializa na vida do próximo. Isso é tão forte, porque se você pegar, por exemplo, quando a gente vai para o Novo Testamento, uma coisa muito interessante é o que João vai dizer na sua carta, capítulo 1, verso 3, capítulo 1, a primeira carta, capítulo 3, verso 16. Você conhece João 3,16, sim ou não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ok. Tenha em mente uma coisa, se colocar o número 1 na frente, 1 João 3,16, é uma coisa muito pedagógica para a gente fazer. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha o que ele continua dizendo. Ora, eu amo esse ora, assim. Eu acho que surge um pouco de ironia aqui, né? Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? São os apóstolos que estão falando isso. Isso é espiritual. Ele continua agora no verso 17, melhor 18, dizendo: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Ele viveu o que aconteceu em Jerusalém. Volta para mim, Davi, Atos, capítulo 4, verso 33. Quando tem esse parênteses que Lucas faz, ele usa uma expressão no final do verso muito interessante. Sabe por que eles conseguiam partilhar as suas coisas uns com os outros? Porque neles havia algo que talvez não exista em nós: abundante graça. Caris, a palavra do grego. Mega caris, as duas palavras do grego. Muita graça. Se você prestar atenção, generosidade não tem a ver com o que você tem. Generosidade tem a ver com quem você é. Generosidade não tem a ver com dar muito, mas generosidade tem a ver em a gente se preocupar com aqueles que têm pouco. Esse texto, ele ensina para nós uma coisa, que uma igreja bíblica é uma igreja que se preocupa com os pobres da comunidade, da cidade. Isso é evangelho, que Deus nos faça uma igreja que se preocupa com os pobres. Isso é evangelho, isso é reino de Deus, isso é ética do Antigo Testamento, isso não é novo. Havia abundante graça entre eles. No fundo, meus irmãos, sabe por que eles não tinham dificuldade em distribuir o que eles tinham? Porque eles se viam iguais. Vamos continuar o texto agora, acho que é o verso 35. Eles depositavam aos pés dos apóstolos. Por que será que era aos pés dos apóstolos? Para quem gosta de estudar exegese hermenêutica, quem gosta de fazer a interpretação literal ali, o texto, a semântica, eu quero pedir uma licença poética agora. É assim que nasce uma heresia, preste atenção. Eu quero fazer uma interpretação metafórica. Meio a lá Orígenes, assim, uma coisa metafórica, uma coisa poética. Por que será que é aos pés dos apóstolos? Porque eu entendo que esse dinheiro era colocado nos pés dos apóstolos porque era um dinheiro que estava no mesmo nível de todo mundo, era o mesmo chão, todo mundo estava no mesmo chão. Porque não seria estranho? Pensa comigo, o Lucas fala assim: e todos eles vendiam tudo que tinha e colocavam nos bolsos dos apóstolos. É isso é o que acontece hoje. Vocês nem riram, né? Vocês ficaram sem graça. Nos bolsos, os apóstolos, o apóstolo de jatinho, o apóstolo... Ai, o apóstolo. Esse dinheiro não ia para o bolso dos apóstolos. Esse dinheiro não era para os apóstolos. Os apóstolos, eles gerenciavam, era colocado nos pés, porque não subia para a cabeça, era o mesmo chão, e é isso que o dinheiro faz. O dinheiro, por favor, ouça o que eu vou dizer, o dinheiro realmente dá a sensação para nós, de que como termina a revolução dos bichos, nós somos todos iguais, mas alguns não são tão iguais. A gente tem essa sensação, o dinheiro dá isso para nós. Quando a gente tem um pouco mais, a gente no fundo a gente fala, eu estou em outro nível, né? Já não estou mais essa coisa aí. Você vai almoçar com o cara e o cara tira o iPhone 23, volume 23, aí você até faz assim, ó, guarda o seu... Dependendo da roupa que a pessoa está, dependendo do relógio que a pessoa está. Cuidado. Não pense porque hoje você está prosperando, hoje você tem um carro legal, a sua casa legal. Não pense que você é melhor do que quem não tem isso. Você não é. Você não é. Você e eu estamos no mesmo chão. O dinheiro gera essa sensação de que a gente é diferente. A gente não é. O Ananias pensou isso. Já que a pouquinho eu vou te falar o que significa o nome dele, por que ele e Safira caíram nisso. Mas esse dinheiro era um dinheiro onde ele podia ser distribuído porque as pessoas olhavam umas para as outras como iguais. Ah, teve um aniversário na escola da minha filha essa semana agora, que findou, e era o aniversário do Monstros S.A. E a Glória, minha filha, o aniversário dela de 3 anos foi do Monstros S.A. Então estava todo mundo lá, estava a Bu, estava o Sully, estava o Mike, estava o Randall, estava todo mundo lá no aniversário da minha filha. A gente comprou um vestido para ela, dos Monstros S.A. E super legal. E aí, uma amiguinha dela da sala dela, ia ter aniversário na escola. Qual era o tema? Monstros S.A. E aí o vestido dela não chegou a tempo, e a mãe dela mandou uma mensagem para a Suzana falando assim, olha, tem como você emprestar o vestido da Glória para minha filha e tal? A hora que a Suzana falou para mim, eu falei, ela não vai gostar disso não. Ela não vai gostar. Aí a Suzana falou, ela não vai saber. Eu falei, tá bom. Aí a Suzana, todo dia eu acordo, tem o boletim de tudo que eu tenho que fazer. Às vezes ela põe até lá, escova os dentes. Eu acho que ela pensa que eu e o Judá e a Glória, a gente tem a mesma idade, né? Às vezes a gente tem mesmo, mas tudo bem. Mas aí eu abri lá o boletim do dia e estava lá. Deixei uma sacola separada com o vestido dentro, não deixa a Glória ver. Quando chegar na escola, deixa ela primeiro e depois dá para a professora e explica que é para fulana de tal. Falei, sim, senhora, yes, ma'am. E aí fui para a escola, eu entrei, dei o Judá, dei a Glória, segurando a sacola. Aí a Glória entrou, a hora que ela foi entrar, ela falou, papai, o que é essa sacola aqui? Aí eu falei assim para ela, são coisas do papai. Isso se chama mentira poética, né? Desculpa, gente, E aí ela, pode ir, filha, pode ir. Aí ela foi. Aí eu falei assim para a moça, o negócio é o seguinte, essa sacola aqui é para a menina, ela vai fazer aniversário. Ah, beleza. Ok. Aí foi aniversário, vi as fotos, foi muito legal. Aí voltou, peguei a Glória, cheguei à tarde em casa, virei para ela, falei, filha, como foi o aniversário? Teve aniversário hoje? Ela falou assim, papai, teve. Aí eu perguntei, foi do quê? Ela falou, foi do Monstros S.A. Aí ela já, acho que ela lembrou, falou, papai, e ela tem um vestido igualzinho o meu. Falei, que legal, filha, igualzinho o seu, né? Repara uma coisa. Quando a gente vê uma pessoa e a gente olha para ela e entende que ela é igual a gente não tem problema dela ter o que a gente tem. O problema é que às vezes a gente não quer ajudar pessoas porque a gente olha e fala, não, essa pessoa está num outro nível, ela não é digna de eu ajudar ela. Mas nós somos iguais. Pastor, como é que... Qual seria o mínimo que na sua cabeça todo mundo deveria ter? Quando a gente fala de desigualdade, a gente fala sobre isso. O que as pessoas deveriam... Qual é o mínimo? Qual é o chão? Nós, que somos cristãos, a gente deveria ser o povo que tem isso em mais autoestima. Porque a gente acredita que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, para algumas pessoas, se o cara tem um pão velho para comer, se o cara tem um chinelo para vestir, e se o cara tem um trabalho que ele trabalha 14 horas por dia, sem férias, sem 13º, sem folga, na cabeça de muita gente dentro da igreja, tá bom. Você queria ter essa vida? Não. E por que que ele pode ter essa vida e você não? Porque muitas vezes a gente não vê todas as pessoas iguais. Todo mundo deveria ser digno de ter um trabalho digno. Eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de luxo, eu estou falando de dignidade. Por que que você e eu podemos ir viajar no exterior e as outras pessoas não? Por que que a gente pode tirar 30 dias de férias e as outras pessoas não? Por que que a gente pode dormir na nossa cama em segurança e quem não dorme? Por que que os nossos filhos podem ter acesso a boa educação e outras crianças não? Por que que os nossos filhos podem ganhar presente na Páscoa, no Natal, no aniversário, sem motivos, e as outras crianças não? Porque todo mundo é igual, mas nem todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Na comunidade cristã, nós deveríamos ser aqueles que se preocupam para que todos tenham dignidade. Por exemplo, enquanto eu termino esse primeiro bloco e vou para a última parte. Se talvez um dia você ganhar mais, separe um tanto do seu rendimento para ajudar os outros. Se você não fizer isso pedagogicamente, de forma disciplinada, você vai morrer e não vai ajudar ninguém. Pastor, o que que eu posso fazer? Aplicando o dinheiro na família da fé. Alguns exemplos práticos. Você pode ajudar algum jovem da igreja que quer, mas não consegue pagar uma faculdade. O cara está ralando, o cara está trabalhando 20 horas por dia. E ele não vai sair desse trabalho sem uma profissionalização. Só que ele não tem dinheiro para pagar a faculdade. Você pode ajudar a um jovem da nossa igreja a ter o seu primeiro emprego. Você pode ajudar um irmão que faliu financeiramente a se recuperar, a ensinar para ele o que você sabe, a, de repente, investir um recurso nele, no negócio dele, injetar um dinheiro nele. Você pode ajudar uma mãe da nossa igreja a montar o enxoval dela, ela não tem dinheiro. Você pode ajudar uma família a sair de uma casa que está hoje, que essa casa oferece risco, nós tivemos agora. Até quando a gente vai ver gente morrendo no Rio, no Espírito Santo, em Ubatuba? Falar, porque só pobre morre. Só pobre morre em desastres naturais. A sua e a minha casa, não acontece nada. Às vezes a gente tem gente na nossa comunidade que mora em lugares de risco. Você pode ajudar uma família a sair de uma casa que oferece risco, você também pode ajudar um pai desempregado a conseguir um novo emprego, você pode ajudar uma mulher viúva a fazer uma faculdade para ela se profissionalizar. Você pode ajudar uma mãe solteira a fazer um curso online para ela aprender a ganhar uma renda extra. Eu não sei. Uma coisa que eu sei é que eles ajudavam cada um conforme a sua necessidade. Mas para isso a gente tem que saber quais são as necessidades. Amém? Amém. Segundo bloco, para a gente caminhar para o final. Termina dizendo sobre José. Olha o que diz o final aí do verso, capítulo 4, verso 36. José, cara, dependendo quem te dá o apelido, vale muito ou pouco. Não sei se... eu ia falar meu apelido na escola, não vou falar. Vocês não vão me pegar. Quase. Mas eu tinha um apelido na escola e... Gostava não. Mas era, não vou falar. Então, José ganhou um apelido. O apelido dele era Barnabé. Quem deu o apelido? Os apóstolos. Não sei se você já tinha reparado isso nesse texto. Não era o povo. Os apóstolos chamavam ele de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Imagina, eu não sei do filho do que já chamaram você, não pense. Mas seria muito legal as pessoas olharem para você e falar, cara, você é um filho da consolação. Sabe o que significa um filho da consolação? É uma pessoa que quando ela chega, ela traz frescor no ambiente. Não é o seu patrão, nem você. É uma pessoa que quando chega, existe um consolo. Por que que Barnabé era esse cara? Ele ganhou essa fama, talvez por causa do que ele fez no verso 37. Vendeu um campo, trouxe o dinheiro, depositou aos pés dos apóstolos. Aí, O Lucas termina o capítulo 4 aí, que na verdade ele não termina, porque no texto original não tem essa divisão de capítulos e versículos, mas o Lucas fala de Barnabé, e eu imagino que Barnabé era um cara muito admirado pelo que ele fez. Só que ele começa o capítulo 5 falando assim, ó, entretanto, então tudo que vai vir daqui para frente é um contraste entre quem é Barnabé e quem é Ananias e Safira. Primeira coisa que eu quero falar deles para vocês, eles eram crentes, eles eram da igreja. Certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Qual será a motivação? Se tem a ver com o que Barnabé era chamado, possivelmente Ananias e Safira queriam ser admirados. Queriam ser admirados. Verso 2. Mas ele reteve uma parte do dinheiro e Safira estava ciente disso. Ó, o casal fazendo negócio juntos. Levando o restante, e essa palavra restante também é uma palavra muito interessante, porque, vou falar devagar isso. O Antigo Testamento que Lucas usava era o Antigo Testamento traduzido para o grego. A gente chama isso de Septuaginta. O Antigo Testamento que Lucas e os demais apóstolos usaram para fazer citações no Novo era o Antigo Testamento não em hebraico, mas em grego. Essa palavra grega, que é restante, que Lucas vai usar aqui, só aparece aqui também, só que ela aparece na Septuaginta. Aparece quando, quem conhece Bíblia sabe disso, Acã foi junto com os israelitas, eles venceram uma guerra e Deus tinha falado, não levem despojos. Não pega nenhuma moeda desse povo, porque eu vou honrar vocês. Acã pegou. Não era dele. Lucas está usando essa palavra. Então, talvez, a melhor tradução seria o seguinte. Reteve uma parte do dinheiro e Safira estava ciente disso, levando o que eles furtaram, depositaram aos pés dos apóstolos. Agora, o Lucas vai mostrar para nós que o que o apóstolo Pedro diz para ele é algo sensacional. O diálogo vai ser, vocês não precisavam fazer isso. Terreno era de vocês. Ninguém pediu para vocês venderem o terreno. Ninguém pediu. Ninguém pediu para vocês trazerem. Vocês fizeram isso porque quiseram. O erro de Ananias e Safira foi a mentira. Vamos continuar a leitura do texto. Agora, eu só queria que você prestasse atenção aqui como que coisas espirituais estão envolvidas nesse pecado. Lucas vai falar de Satanás, ele vai falar do Espírito Santo, ele vai falar do Senhor. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte desse valor? Gente, o dinheiro é uma das coisas que mais fazem pessoas mentir. Sim ou não? O que tem de golpe por causa de dinheiro? Você já caiu no golpe do Pix, no golpe do cartão... Não dá vontade de mandar essas pessoas pro inferno. Cara, tô trabalhando, velho. Tô trabalhando, tô aqui me matando para comprar um salgado no intervalo. E você vai e confunde. Pega o meu WhatsApp, coloca a minha foto, vai falar com a minha mãe. Como você sabe que ela é minha mãe, cara? Nem os caras que trabalham comigo sabem quem é minha mãe. Você pega um WhatsApp, põe a minha foto e fala, bom dia, mamãe, estou precisando de uma ajuda. Diga, meu filhinho, o que você precisa? 10 mil reais, para quê? Quero comprar um salgado no intervalo. O que sua mãe faz? O Pix. Mãe! Cara, não dá... Você já ficou com raiva disso, sim ou não? Porque dinheiro leva pessoas a mentirem. E nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça com a gente. Jeitinho brasileiro. A nossa cultura, ela não é favorável nesse quesito. Nós temos, quando, sabe, meu irmão, você vai entender o que eu vou dizer. Quando você leva o seu carro para um mecânico que é um irmão na fé, você não vai mais tranquilo, sim ou não? Isso me faz lembrar... Quando a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu estou precisando de alguém para trabalhar aqui comigo. Tem alguém na igreja que você indica? Eu penso, conheço 10, mas não sei se indico. Deveria ser assim? Não. Isso é uma revelação, meus irmãos. Dura, inclusive. De que as pessoas que estão dentro da igreja, elas lidam com dinheiro praticamente igual às pessoas que estão fora. Seria muito bom se, ao contratar um advogado, um mecânico, ao comprar um imóvel, ao fazer negócios com um irmão na fé, a gente pudesse ter certeza que o coração dele não está cheio de engano. Não dá, a gente não dá para confiar. O Brasil é a prova do país que a gente não confia em ninguém. E a razão disso, com todo respeito, quem tem algum ou trabalha em um, cartório. O cartório é a prova que a gente não confia. Porque no cartório, eu tenho que ir lá no cartório falar quem assinou minha assinatura fui eu. Aí um outro cara que tem que falar foi ele. A minha palavra não vale nada. E por que não vale nada? Porque a da maior parte das pessoas não vale mesmo. Então o que está acontecendo aqui é que Ananias e Safira, eles estão cometendo... Eles tiveram seu coração enchido por Satanás. Vamos ler Efésios 5:5? O texto bíblico vai dizer uma coisa muito forte para nós. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Avareza. Mentira. Esse é o pecado de Ananias e Safira. O que acontece? Vamos voltar lá para Atos capítulo 5. Verso de número 4. Pedro diz para ele, isso é teu. Você poderia ter conservado, você não precisa ter trazido. Por que você decidiu uma coisa dessa? Você que mente nos seus negócios. Você que tem uma zona cinzenta na sua vida financeira. Você que tem caixa 2. Você que bota a mão num dinheiro na sua empresa que não é seu e você sabe disso. Você que usa recursos de forma ilícita e, ao fazer isso, tem que mentir para pessoas. O que eu quero dizer para você é que você não mente para pessoas. Você mente para Deus. Eu acho que Ananias e Safira não estavam entendendo isso. O que tem de falcatrua, o que tem de desonestidade dentro da igreja. Dentro da igreja. Irmão, a gente está vivendo um momento muito bom no Brasil. As pessoas estão vindo na igreja. As igrejas estão cheias. Lendo uma frase do Martin Lloyd-Jones, essa semana, um grande pregador que eu gosto muito, ele diz, a preocupação do Novo Testamento em relação à igreja não é que ela seja grande, mas é que ela seja pura. Em nenhum lugar você lê no Novo Testamento. As pessoas usam, mas a igreja já nasceu com 3 mil membros. E não sei. Se Deus quiser acrescentar os que vão sendo salvos, glória a Deus. Eu falo muito isso aqui na igreja. A gente não trabalha para essa igreja crescer. A gente trabalha para essa igreja ser fiel. Mas a gente também não trabalha para ela não crescer. Mas o crescimento vem do Senhor. Então as igrejas estão crescendo. Como? Não adianta começar a vir no culto, meu irmão. Minha irmã, não adianta você vir ao culto e continuar avarento. Continuar, você até ora. Mas a sua vida financeira demonstra a vida de um pagão e não de um cristão. O que acontece aqui é muito forte. Vocês estão comigo ainda, gente? Verso de número 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor sobre, por causa disso que havia acontecido. O nome Ananias, ouça isso, significa graciosamente dado por Deus. Ou seja, ele está contradizendo o nome dele. Ananias achou que podia lidar com o dinheiro dele como ele bem entendesse. Porque no fundo, o dinheiro era dele, não de Deus. O seu e o meu dinheiro não são nossos. O texto continua e uma coisa que é muito legal. Tem uma coisa aqui que eu quero aplicar, que a gente pode aprender com Ananias e Safira. Os jovens levaram, se der tempo eu falo desses jovens, acho que não vai dar, verso 7. Chega 3 horas depois Safira, verso 8, não sabia o que tinha acontecido. Ele pergunta para ela, foi por esse valor? Ela diz sim, ela mentiu também. Pode continuar. Verso 9, por que vocês entraram em acordo? Vou parar aí. Ananias e Safira têm uma coisa para ensinar para os casais da nossa igreja hoje, positiva. As finanças deles eram unidas. A minha experiência pastoral tem sido desafiadora quando eu estou com um casal na minha frente, casado, e eu pergunto, como é a vida financeira de vocês? E alguém fala, ah, eu pago a conta de luz, eu pago o aluguel, ele paga a escola das crianças. Não. O que é isso? Isso é um casamento pagão. Vocês não são um? Como assim ele paga e aí eu preciso, eu peço para ele, o cartão dela? Não. Um. Não é ela ganha 5 e você 5. A família ganha 10. Um casamento não vai sobreviver assim. Ananias e Safira estão ensinando isso para a gente. Eles se uniram. Só que eles se uniram para tentar o Senhor. O seu casamento, para ser uma fonte de missão, a vida financeira do casal, para ser uma fonte de bênção para o reino de Deus, vocês vão ter que sentar e conversar. Amém? Vamos continuar, a gente está terminando. Verso 10. Fica no 9 para mim. Estão à porta os pés do que sepultaram o seu marido, eles levarão você também. Aí é forte esse texto, sim ou não, gente? Verso 10. No mesmo instante, você já ouviu essa expressão em algum momento hoje? Ela caiu onde? Você acha que Lucas escreveu? Não. Eu tenho a sensação que o Lucas está mostrando assim para nós. Vocês estão vendo uma coisa? Ou o nosso dinheiro está aos pés do Senhor, ou nós vamos ficar aos pés do nosso dinheiro. Ela morre ali. E a pergunta é, por que foi tão duro? Olha o N.T. Wright, o que ele diz aqui. Comentário dele. O templo de Jerusalém foi ficando para trás. Tanto que alguns anos depois ele ia ser destruído pelo Império Romano no ano 70. Só que a igreja agora é o templo do Deus vivo. A igreja primitiva tinha tanta santidade, eles eram tão abundantes em graça, que meio que a comunidade estava se tornando o tabernáculo da graça de Deus. E, claro, de uma forma que única, isso não aconteceu mais depois, esse pecado ele foi tão grotesco que a glória de Deus fulminou. É a mesma coisa que aconteceu com Uzá, quando eles estavam carregando a arca e ele tocou na arca e ele morreu na hora, de tanta santidade que havia na arca. Pedro e essa igreja, eles estavam vivendo um avivamento tão grande, tão profundo, que estava rompendo as barreiras do espiritual e atingindo o social, que um casal que quis fazer falcatrua, um casal ali, foi revelado. Foi revelado. Mas, para mim, o que mais me chama atenção nesse acontecimento é como Lucas vai terminar. Ele diz aí no verso de número 10, os moços viram, levaram ela morta, sepultaram ao lado do marido. E aqui, antes de eu ir para o último versículo, eu quero me lembrar a frase do pastor Zé Machado. A gente morre da forma que a gente vive. Esse casal vivia porque amava dinheiro. E eles morreram por causa disso. E antes de terminar, o Lucas deixa para nós uma grande lição. Pode passar, verso de número 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Por que isso é importante? Chamar o Júnior aqui. Isso é importante, meus irmãos, porque isso ensina como nós devemos lidar com o nosso dinheiro. Nós devemos lidar com o nosso dinheiro, ouça isso, não com desprezo, essa pregação não é voto de pobreza, a gente não tem que achar que o dinheiro é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Então a gente tem que lidar, qual o sentimento que a gente deve ter em relação ao dinheiro? Não é desprezo e muito menos amor, temor. Temor. Cada centavo que passar nas suas mãos, no final Deus vai te perguntar, o que você fez com isso? Temor. O nosso dinheiro, ele deve servir, obviamente, cuidado da nossa vida, da nossa família, a nossa moradia, a nossa alimentação, a nossa, sim. Mas o nosso dinheiro, assim como toda a nossa existência, ele também deve estar a serviço da missão. A serviço da missão. Por que dinheiro é algo espiritual? Porque o dinheiro, ele revela verdades espirituais. Lá no capítulo 4, no verso 33, no meio do avivamento social, Lucas fala que com grande poder eles testemunhavam a ressurreição de Jesus Cristo. A forma como eles estavam usando o dinheiro deles estava levando as pessoas a dizer: Cristo está vivo. O dinheiro, ele revela verdades espirituais. Se o seu e o meu dinheiro não revelam que Cristo está vivo, ele revela que nós estamos mortos. Ananias e Safira não morreram ali, já estavam mortos. Ananias significa dado graciosamente por Deus. Quando eu pego um salgado de um dinheiro que não é meu, o cara vira para mim e fala assim, como que ele falou? Dá um peda. Se na minha cabeça esse dinheiro é meu, você não tem nada a ver com isso, fala assim, vai você e esse peda trabalhar. Mas isso aí eu me lembro, peraí, tudo que eu tenho é dado graciosamente por Deus. Tiago, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das Luzes a cada um de nós. Então, quando chega alguém e fala, eu preciso de ajuda, eu olho para o meu orçamento, ou para você que gosta de falar budget, eu olho para o meu orçamento e eu vejo lá e falo, glória a Deus. E aí eu me lembro, dado graciosamente por Deus. E eu olho e falo, esse cara é igual a mim. Se eu tenho um vestido da Bu, ele também pode ter. Porque tudo que eu tenho foi dado graciosamente por Deus. A Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda riqueza para todo sempre. Amém.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.